Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é 28 de novembro de 2019, dia de Ação de Graças, Thanksgiving Day. Eu sei que para muitas culturas e para muitos países e de repente para muitas pessoas também, o dia de Ação de Graças é muito importante, então vai aqui um feliz dia de Ação de Graças para todo mundo. Eu queria começar o Radinho de hoje com uma notícia que me pegou um pouco de mau jeito, porque eu já vi isso de mais ou menos de perto. O que acontece? Eu trabalhei em 2005, 2006, 2007, não sei, faz algum tempo, no Yahoo. Tá? E o Yahoo, naquele momento, estava passando por uma situação bastante complexa, que era o seguinte: o Yahoo estava tentando entrar no mercado chinês. E num determinado momento o governo chinês pediu para o Yahoo abrir, né, ter acesso aos dados dos usuários, porque eles estavam procurando lá, alguém que tinha desrespeitado a lei. O Yahoo concedeu acesso, no fim o indivíduo foi preso e, se não me engano, até morreu. Né? O que acontece? É horrível a questão, não só pelo desdobramento, mas pela situação. Quer dizer, uma empresa, americana, brasileira, ou seja o que for, se ela vai para um outro país, em princípio ela tem que operar segundo as leis daquele país. Ué, normalmente as leis são legítimas, os governos são democráticos, etc e tal. Né? Exceto o Uber, que de repente chega em qualquer país do mundo desrespeitando absolutamente todas as leis, e é por isso que eu não tomo Uber, por uma questão de princípio. Mas tudo bem. Mas em princípio você vai para um país e você tem que respeitar a lei local. Isso sempre foi um tema meio complicado, um pouco complexo, porque, por exemplo, eu já vi isso acontecer, né? Você trabalha numa plataforma como Yahoo, como Microsoft, seja qual for, Microsoft, tanto faz. Aí chega a polícia e fala: olha, é o seguinte, eu quero ter acesso aos dados aí. Aí você fala: olha, desculpe, mas os dados estão num servidor norte-americano, portanto, eles não estão em território nacional. Então, os dados no território americano, e o usuário lá, quando fez o registro no Gmail, ou seja, no que for, né, no Outlook, ele assinou um termo de serviço americano, portanto, as informações dele estão sujeitas à legislação americana. E, bom, aí fica uma briga nessa história, até que ponto o serviço é obrigado a conceder essas informações, até que ponto não. Bom, eu sei que empresas maiores, o próprio Yahoo já estava mais ou menos acostumado, a Microsoft também, já tem todo uma colaboração com a justiça brasileira, ou com a justiça de cada país, isso supondo situações onde tudo é democrático, tudo é transparente, tudo é legal. Voltemos à história da China. A história da China com o Yahoo, que eu me lembro, e alguém me corrige se a minha memória estiver me traindo, que eu me lembro, o Congresso americano ficou, né, resolveu chamar o Yahoo a respeito dessa história, porque ela, né, tinha envolvido aí direitos humanos, etc e tal, e eu me lembro que foi uma tremenda saia justa, porque trouxeram justamente a mãe do chinês que morreu. Imagina que situação dramática, que situação, né, tristíssima e tal, sobretudo porque um dos fundadores, o Jerry Yang, um dos fundadores do Yahoo, se eu não me engano, o cara é descendente de chinês. Pois bem, então foi uma situação horrorosa que trouxe à tona esse tipo de dilema. Né? Se você quiser fazer negócios com a China, que é um mercado colossal, gigantesco, e aí, né, você cede à pressão do governo chinês, sim ou não? Várias companhias estão na mesma situação hoje, diante do mesmo dilema. Google, né, Amazon, todo mundo aí está tendo que pensar muito bem até que ponto você vai para o inferno e abraça o diabo. Né? E aqui tem um caso que me decepcionou, porque se tinha alguém aqui que bancava, né, a Virgem Vestal, a Virgem no prostíbulo, era a Apple. Não, a gente não faz concessões, a gente não vende seus dados, a gente é limpinho. Pois bem, agora não vamos falar de China, vamos falar de Rússia, um país também com um esquema de democracia questionável, com um esquema de justiça questionável, com transparência inexistente, com toda a mídia dominada pelo Estado. Bom, pois bem, a Rússia já é outro campo minado para qualquer situação dessas. A Apple resolveu aparentemente baixar as calças, em português claro, para o governo russo. O que está em questão aqui é o território da Crimeia. Crimeia, até pouco tempo atrás, era parte da Ucrânia, certo? Era parte da Ucrânia. Vamos lembrar que a Ucrânia, tem uma série desses países ali do leste europeu, antes fizeram parte, durante um bom tempo, da União Soviética. Quando a União Soviética desmoronou, né, no final da década de 80, esses países se tornaram independentes, né? Mas aí o que que rola? Pô, já tinha toda uma história, né, compartilhada ali. Então, se você vai para a Ucrânia, tem muitos cidadãos que não são necessariamente de origem ucraniana, mas são de origem russa, falam russo, inclusive, e tal. E aí, ok, tá legal, a Ucrânia agora é a Ucrânia. Essa questão não está muito bem resolvida porque os caras vivem lá em escaramuças com o governo russo. Mas, para piorar essa tensão, até que ponto a Ucrânia é Ucrânia, até que ponto os russos que estão na Ucrânia são ucranianos ou são russos, a Rússia chegou à profunda conclusão que uma parte da Ucrânia, que é a Crimeia, falou: oh, desculpa, essa parte aqui é russa e vocês não enchem um saco. E eles literalmente invadiram a Crimeia e estão aí dizendo que a Crimeia é agora Rússia. Por que que eles fizeram isso? Sob a alegação de que havia cidadãos falando russo lá, praticamente, né, como se fosse uma etnia. Parece a mesma desculpa que os alemães deram para invadir o resto da Europa, né? Ah, tem aqui russos aqui, então, portanto, aqui é um território russo. Pois bem, a Rússia anexou a Crimeia à força, militarmente, e isso não está reconhecido pelos organismos internacionais. Por exemplo, a BBC, que vai falar dessa matéria que eu vou compartilhar com vocês, ela falou: nós aqui na BBC, o mapa que a gente usa, que a gente mostra na televisão, quando a gente mostra Crimeia, a gente coloca essa, entre aspas, fronteira pontilhada, indicando que isso ainda é uma coisa em disputa, não é uma coisa oficial, não é uma coisa que está já consolidada. Então, mas, porém, embora, né, isso tudo seja uma celeuma, seja uma bagunça, a Apple resolveu ceder à pressão do governo russo, e a questão é a seguinte: se você estiver, se você tem aí um aparelho da Apple e abrir o mapa da Apple, se você olhar a Ucrânia, a Crimeia, em princípio a Crimeia parece ser da Ucrânia, tá? Mas se você tiver com um aparelho da Apple na Rússia e você abrir o mesmo mapa, na Rússia o mapa vai mostrar a Crimeia como sendo parte da Rússia. Ou seja, a Apple tem dois mapas. Um mapa para o resto do mundo e um mapa para a própria Rússia ficar feliz achando que anexou a Crimeia. O que é meio estranho. O que é muito estranho. O que é muito bizarro, e eu acho profundamente decepcionante, quando a Apple ainda tinha aí um salto alto, um cavalo branco aí com relação à questão de ética. Ela simplesmente cedeu aos caprichos de um governo que tem uma legitimidade bastante questionável e fez essa situação bizarra onde você tem dois tipos de mapa, né? Um mapa para agradar o governo, né? E aí o resto do mundo em princípio nem ficaria sabendo, e um mapa para o resto do mundo achar que está tudo bem. Não sei, a Apple ainda não se pronunciou a respeito, pelo menos que eu tenha visto, mas fico feliz que a BBC tenha inclusive confirmado, o correspondente russo, na Rússia da BBC testou, e é verdade, na Rússia o mapa da Crimeia aparece como sendo russo. Então fica, essa é uma questão muito complicada, até que ponto uma corporação deve ou não ceder às leis de um país, ou deve questionar as leis de um país, ou simplesmente abrir mão. Não é uma decisão fácil, mas o que é interessante é que quando você tem liberdade de imprensa, uma decisão dessas tem que encarar a pressão da opinião pública. E aí eu conecto isso com outro fato interessante, completamente desconcertante aqui. O que acontece? A China está sempre lançando aí satélites, foguetes, etc. e tal. O que eu não sabia é que a China, isso é meio surreal, quando você vê um lançamento americano, etc. e tal, normalmente é muito perto do mar. Por que que é muito perto do mar? Por que que é perto do mar? Porque se der alguma coisa errado, e o foguete cair, aliás, normalmente, muitos foguetes eles dispensam em algum momento ali da trajetória, eles dispensam os tanques, eles largam para trás, eles soltam lá para trás o tanque que já está vazio e ele vai cair em algum lugar. Pois bem, por isso que isso é feito perto do mar, porque se em algum lugar é no mar, não vai prejudicar ninguém, certo? Ou então vai cair no meio do deserto, sei lá eu. Acontece que a China, por cálculos bastante, digamos, mesquinhos, faz esses lançamentos em terra, perto de terras habitadas. Por quê? Ah, porque se a gente lançar um foguete, sai mais barato lançar um foguete para o leste, acho que é isso, agora já não lembro mais, para o leste do que para o oeste, vai gastar menos combustível. Aí você fala, cara, tem gente embaixo. Bom, China é China. Então a China já tem um histórico desse lixo, né? Pior que não é só lixo, não é que vai cair ali um tanque vazio. O tanque cai cheio de coisas tóxicas. Então tem um incidente aqui há anos atrás, onde um tanque desses caiu e talvez tenha matado centenas de pessoas. A questão é, você nunca vai saber, porque na China não existe liberdade de imprensa, ou pelo menos não existia. O que acontece agora é que mesmo com todo o controle da censura chinesa, os chineses têm muitos aplicativos de rede social, por exemplo o WeChat. Então eles reportaram que recentemente o lançamento de um foguete na China, na hora que ele dispensou lá o tanque caiu em cima de um prédio. O prédio foi completamente aniquilado. Por sorte, aparentemente, né, que se a gente saiba, não morreu ninguém. Né? A questão é que agora, ups, agora a China descobriu que existe uma coisa chamada opinião pública, que por mais que ela tente censurar, isso está começando a vazar. É muito difícil você, né, controlar 100% coisas assim. Mas isso, de novo, demonstra aí, ó, os caras tentando, entre aspas, fazer progresso científico, técnico, etc. e tal, dando uma absoluta banana, não só para a questão de vidas humanas, mas para a própria contaminação do meio ambiente. A reportagem, vou dar o link para vocês aqui, ela cita vários casos onde você teve poluição de mananciais, de plantações, etc. e tal, porque o combustível usado para isso é tóxico num nível inimaginável. Então é isso aí, vamos lá. Vamos falar agora de outros assuntos. Um assunto que sempre aparece aqui no radinho é a questão de manipulação genética, e nesse caso aqui, a manipulação genética envolve inclusive aquecimento global. É uma história bem complicada e bem ousada, inclusive, né? O cara realmente está indo longe nessa história. Ele está tentando pegar uma bactéria, que é a E. coli, que é uma bactéria que é meio pau para toda obra desses caras, porque parece que ela é muito fácil de manipular, de mexer. Deve ser o fusquinha, né? Ela deve ser o fusquinha das bactérias. Tem outras criaturas, se você quiser mexer, por exemplo, com uma criatura que faça fotossíntese, é um mecanismo tão delicado, cara, que qualquer intervenção que você fizer, ela para de funcionar. É como mexer, sei lá, deve ser num jaguar. Agora, um fusquinha, meu caro, a E. coli, você faz o que você quiser, e além do mais, a E. coli se reproduz muito rápido, né? Então, o que esse cara está tentando fazer é modificar geneticamente a E. coli para que ela se alimente não de açúcares, não do que normalmente a bactéria come, que ela se alimente de CO2, gás. Peraí, como assim alguém se alimenta de gás? Na verdade, as plantas consomem CO2, certo? As plantas consomem CO2 fazendo fotossíntese, mas como eu falei para vocês, é muito difícil você mexer nesse processo tão delicado da fotossíntese. Então o que esse cara está fazendo? Ele está tentando importar algumas, entre aspas, tecnologias genéticas dessas criaturas que fazem fotossíntese e implantar na E. coli. Bom, ele está fazendo ali um Frankenstein, e a ideia do cara é que a bactéria se alimente de CO2. O que é interessante aqui é que parte dessa maluquice foi feita com engenharia genética, a outra parte está sendo feita com evolução, e evolução é um tema que vai aparecer de novo aqui no radinho de hoje. Por quê? Ele falou, olha, eu consegui fazer uma E. coli que se alimentava em grande parte de açúcar, mas numa pequena parte de CO2. Ela era capaz de comer CO2, mas tendo açúcar, ela ia comer açúcar. Aí o que ele fez? Ele falou, putz, eu não consigo melhorar isso sozinho. Aí o que ele fez? Ele resolveu apelar para seleção natural. ele criou um ambiente ali onde tinha cada vez menos açúcar e cada vez mais CO2. Para quê? Para ver se a cada geração, as E. coli, por uma questão de seleção natural e de mutações, se elas descobriam sozinhas como lidar com a falta de açúcar consumindo mais CO2. Pois bem, né, como as bactérias reproduzem sem parar, não tem mais o que fazer, diz ele que ele conseguiu ali, através dessa seleção natural, que as bactérias conseguissem se alimentar de CO2. Ele não entendeu muito bem o que aconteceu, porque afinal foi seleção natural, ele está tentando entender agora, mas a ideia, ainda isso é tudo laboratório, ainda é tudo pesquisa, né? Mas a ideia seria um dia ter algum tipo de solução, né, envolvendo bactérias, ou seja, uma coisa em princípio orgânica, que tirasse gás carbônico da atmosfera. Por quê? Né? Porque vocês sabem muito bem por quê, vocês ouvem o radinho todo dia, porque a casa está caindo, simplesmente assim. Falando, aliás, tem um projeto aqui que eu estou tentando entender, eu vou dar o link para vocês explorarem, chama Parlametria. Aparentemente é um projeto nacional que está tentando usar Big Data, Machine Learning, o Diabo A4, para quê? Para dar visibilidade ao que está acontecendo no Congresso, no Parlamento, aqui no Brasil. Muito interessante, eu dei uma olhada muito por cima, estou tentando entender essa história, mas vejam só que legal quando alguém está usando tecnologia de ponta em favor da transparência, em favor da democracia, o contrário do que a gente está vendo na China, na Rússia, por aí. Tem para quem, isso é interessante, eu aprendi bastante, por isso que eu vou compartilhar com vocês, tem um artigo da BBC tentando mostrar, o título é Olhos Artificiais, como os robôs enxergarão no futuro. O que eles estão tentando mostrar aqui é como os carros autônomos, sobretudo os carros autônomos, estão fazendo para circular pelo mundo. Eles têm que, né, saber onde eles estão passando, eles têm que saber o que tem à frente. Como é que você faz isso? Então, pelo que eu estou vendo aqui, hoje você tem várias soluções possíveis. Um é ter câmeras. Câmeras. Tá? O Elon Musk, por exemplo, ele acha que câmeras sozinhas resolve. Ele acha que lidar é o que eu vou explicar agora, que lidar é uma tolice, que câmera resolve. Bom, Elon Musk é cheio de opiniões. Mas câmeras têm alguns problemas. Por exemplo, câmeras não necessariamente dão informação imediata sobre profundidade, distância, relevo. Você tem que inferir essas coisas através de muito software, através de mais de uma câmera. E outra, câmera não vai enxergar necessariamente no escuro, câmera não vai enxergar na névoa, né? Mas de qualquer maneira, câmeras são importantes para os carros autônomos enxergarem. O que mais? Ultrassom. Ultrassom também é extremamente interessante, mas ultrassom tem um alcance muito curto, por isso que você usa isso normalmente em sensores de ré. Ok, o que mais que você pode usar? Você pode usar radar. Radar, que já é usado desde a Segunda Guerra Mundial, que são ondas de rádio. Ok, radar te dá um alcance extraordinário, mas ele não te dá tanta informação assim no detalhe. Ele consegue identificar um obstáculo, mas ele não sabe se aquele obstáculo é uma árvore ou alguém muito feio, né? Não sei. Aí entra por último a bendita história do lidar, que não é tão novo assim. Lidar aparentemente já fez parte das missões Apollo, né? Lidar usa laser, é como se fosse um radar, só com um laser. Você tem um laser ali que está varrendo, né, o tempo inteiro, e o laser te traz informações muito precisas de distância. Então, com o lidar, você consegue construir um modelo tridimensional do que está à sua frente. Então, você consegue realmente saber profundidade, detalhe, etc. e tal. Ok, pronto, eu falei quatro coisas. Esse lidar, muitos dos carros autônomos hoje usam o lidar, normalmente é um negócio que fica no teto do carro girando ali, para mapear as coisas em 360, mas o lidar ele é estupidamente caro, né? O preço está caindo, tem gente oferecendo variações em torno do tema cada vez mais acessíveis para tornar isso mais, sei lá, palatável para o gosto do consumidor, mas de qualquer maneira o artigo é interessante porque ele explica essas tecnologias, ele mostra essa treta aí do Elon Musk com o lidar, ele mostra os rumos que a coisa pode tomar, e eu não sabia tanto detalhe assim, por isso que eu estou compartilhando com vocês. Então deem uma olhada, o lidar, os primeiros lidar custavam tipo, estou falando lidar, não sei se é LIDAR, eu não sei como é que fala, é uma sigla, é um acrônimo, né? Mas os primeiros custavam centenas de milhares de dólares, agora obviamente o preço está caindo, mas de qualquer maneira não é tão barato assim. Voltando à questão de opinião pública e corporações, né, sendo cobradas pela sua ética, tem uma coisa que me surpreendeu essa história, mas eu fiquei feliz. Eu não sei se vocês já testaram, mas a Amazon está com um serviço de streaming de música para concorrer com o Spotify, para concorrer com o Google e tal, né? E eles dizem que, e é isso justamente que eu estou testando, que a qualidade das músicas é em alta resolução. Eu já comentei isso aqui no Radinho, né? O MP3 é bastante conveniente, é bastante prático, mas ele tem uma qualidade sofrível, mesmo no máximo. Então tem muita gente aí defendendo o que eles chamam de áudio de alta resolução. Eu tenho comprado algumas coisas em alta resolução, meu, eu estou gostando muito, né? É muito melhor. E a Amazon, em princípio, faz streaming de... Não só a Amazon, tem um outro serviço chamado Tidal, tem vários serviços por aí explorando essa questão do áudio de alta resolução. Eu comecei a testar a Amazon, feliz da vida, aparentemente bom, embora o aplicativo insista em me sugerir funk e sertanejo, que são coisas que eu abomino de uma maneira mais ou menos visceral. O que acontece... Artistas estão começando a fazer um movimento de boicote à Amazon. Não quero ver as minhas músicas na Amazon. Tem até um site dedicado a isso. Mas por que eles não querem? Porque a Amazon está pagando pouco? Não, por uma questão ética. Porque a Amazon está fornecendo tecnologia para essa maluquice que o Trump está fazendo com a imigração, com a caça a imigrantes, com a expulsão de imigrantes, com a prisão de imigrantes. Eles estão fazendo coisas bastante questionáveis, bastante lamentáveis, prendendo crianças. Cara, é um horror, parece, sei lá, começo do nazismo, é uma coisa feia. E a Amazon está fornecendo tecnologia para isso. Então, com a Amazon, em princípio, aí está de mãos dadas com essa repressão, muitos artistas estão querendo boicotar. Olha só que interessante, agora, porque normalmente uma empresa desse tamanho, ela tem várias verticais, ela tem várias unidades de negócio. O cara que vende livro na Amazon não tem a menor ideia do que é a hospedagem na Amazon, e assim vai, são coisas completamente independentes. Mas agora, o negócio como um todo padece, né, se uma das verticais resolve abraçar o diabo. Achei isso bastante interessante. O que mais que tem aqui? Tem uma questão interessante que envolve também ética, envolve aquecimento global, envolve percepção humana, que é a questão de carne sintética. Hoje é Thanksgiving Day, os americanos vão comer peru em quantidades industriais. Aliás, eu não sabia, mas a indústria de carne no mundo é uma indústria de 600 bilhões de dólares, né? O que acontece? É uma história sobre um cara que está tentando criar carne de peru, peito de peru em laboratório. Como é que ele faz isso? Ele pega um peru vivo, né, pega ali uma biópsia, pega lá um pedacinho do peito do cara, e aí ele, usando técnicas bastante sofisticadas, dá um trabalho desgraçado, ele consegue enganar essa biópsia. A biópsia vai achar que ela continua no peru feliz da vida, e o que acontece? O músculo continua crescendo. Então a ideia é que você consiga crescer peito de peru, sem o peru, sem matar o peru, ninguém morreu, né? Ninguém morreu, tá tudo ótimo, né? Então é óbvio, ele só está fazendo isso no laboratório, óbvio, isso sai ainda caro pra caramba, mas ele está tentando convencer a indústria a investir nisso. Olha, eu sou capaz de tecnicamente crescer carne, no caso de peru, mas provavelmente de outras criaturas também, sem precisar matar o animal, e vamos que vamos. E acontece que o interesse por enquanto é baixo. Mas fica, e é engraçado que acho que eles pesquisaram, né? Um vegano, ele comeria essa carne, sim ou não? Porque em princípio ninguém morreu, né? Aparentemente 50% dos veganos não comeria essa carne, mesmo ninguém tendo morrido, né? É curioso isso, né? Bom, eu até um pequeno comentário pessoal, eu parei de comer carne vermelha há 40 anos, mais ou menos, estou com 55, comi no meio da adolescência, eu parei, como frango, mas o meu problema nunca foi se precisa matar a vaca, ou se não precisa matar a vaca, se a vaca é sintética, ou se a vaca não é sintética, eu simplesmente não queria comer carne vermelha, não importa como ela foi obtida, né? O que me moveu não foi a minha preocupação com a mortalidade, né, de ninguém, foi simplesmente com a coisa em si, né, independente da sua origem. Então eu seria, faria parte desses 50% que comeriam sim o peru, porque aliás eu gosto bastante de peru, eu comeria, mas 50% não comeria, embora ninguém tenha morrido. Né, coisa curiosa, difícil agradar todo mundo, né? Tem um artigo aqui bastante interessante. Eu não sei se vocês já compraram algum domínio. Por exemplo, domíniozina.com é meu, radinhodepilha.com é meu, Roda e Avisa é meu. Eu já comprei vários domínios, né? E aí, domínio antes era uma coisa mais cara, hoje você compra por aí. E alguns domínios são .org, tá? E costumam ser domínios baratinhos que você usa normalmente para ONGs. Tá? Então, assim, você tem uma ONG, você vai fazer ali, né, um site para sua ONG, você pode comprar um domínio .org, é um domínio mais barato. O que acontece? Misteriosamente, uma empresa de private equity, que são aqueles caras que querem tirar dinheiro de pedra, né, eles resolveram comprar a empresa que era responsável pelos domínios .org. Pô, o pessoal das ONGs entrou em pânico, são 10 milhões de domínios usando .org. Peraí, por que os caras compraram isso? O que eles querem? Aí eles vão aumentar o preço, vai ficar caro, vai ter algum tipo de censura, né? A gente vai perder a liberdade, está todo mundo em polvorosa, e os caras dizendo, não se preocupem, a gente no máximo vai começar a aumentar 10% ao ano. Cara, os caras resolveram, descobriram ali uma galinha morta, né? Já que a gente está falando de aves falecidas em geral, descobriram essa galinha morta e resolveram comprar .org. Bom, eu não tenho nenhum domínio .org, não sou uma ONG por enquanto, mas é estranho, né? Gente se intrometendo numa coisa que em princípio é tão bacana. É outro artigo bacaninho aqui que eu vou dar para vocês. Vocês devem ter visto, isso saiu, deve estar saindo em todos os jornais, né? Eu acho que nem adianta eu comentar aqui, mas vamos lá. Algum tempo atrás, aquela inteligência artificial do Google chamada DeepMind ganhou as manchetes aí porque ela venceu um campeão coreano de Go. Go é um jogo que é incompreensível para mim, eu não jogo praticamente nada, nem sei lá, amarelinha. Eu não entendo nada de jogo, mas parece que Go é um troço super complicado, mas o DeepMind conseguiu ganhar do cara. Pois bem, o cara anunciou publicamente que ele se rende, tipo, tô fora, não brinco mais, não dá pra brincar, tô fora do play, né? Porque ele tá dizendo, cara, não faz sentido, por melhor que eu seja, eu nunca vou conseguir vencer essa máquina, e o cara literalmente se aposentou. Então, pra quem ainda dizia, não, algumas coisas humanas, criativas, jamais vão ser alcançadas pela máquina, desculpa, tá aí um cara que já jogou a toalha, eu achei isso interessante. O que mais que tem para comentar com vocês? Isso não é tão interessante, isso da Nature. Tem uma notícia aqui a ser... vamos lá, de novo a questão de empresas e ética e comportamento e tal. A Amazon, né, tá aí com uma batata quente, né, que é a questão do envolvimento dela com a campainha Ring. A Amazon comprou uma empresa chamada Ring, que faz campainhas inteligentes com vídeo, né? Eu já mencionei aqui no Radinho que isso acabou tomando um rumo bizarro, porque a Amazon acabou, a polícia começou a incentivar os moradores a colocarem essas campainhas. Por quê? Porque nessa plataforma Ring, a Amazon permite que a polícia tenha acesso ao vídeo da sua campainha. Então, em princípio, a polícia poderia monitorar a sua rua através da sua campainha, da campainha dos vizinhos, o que parece uma proposta legal, tanto que muita gente está topando, né? Muita gente comprou, muitos condomínios compraram, e a polícia está monitorando tudo. E aí eu comentei recentemente com vocês que uma das coisas meio assustadoras é que esses vídeos não são apagados nunca e a polícia pode fazer o que quiser com eles. Então, ou seja, embora a campainha seja sua, embora as visitas sejam suas, a calçada seja sua, o terreno seja seu, esses vídeos a polícia pode fazer o que bem entender, né? Que beleza, né? Que coisa desagradável. Pois bem, fizeram um site para justamente mobilizar as pessoas contra essa história da Amazon e as videocâmeras, tá bom? É uma iniciativa, legal, sociedade civil, liberdades democráticas, etc e tal. O que acontece? Descobriram que se você tentasse postar no Facebook alguma coisa a respeito desse site, a hora que você colocava o link para esse site, o Facebook imediatamente dizia: desculpa, você está contrariando as nossas normas de comportamento, eu não posso postar esse link. Quém. Por quê? E ninguém explicou direito. Provavelmente o Facebook vai dizer que foi um erro humano, que foi um erro do algoritmo, mas é irônico, é estranhamente irônico, para não dizer preocupante, ver uma corporação que também não tem o melhor, né, o melhor histórico do mundo com relação à privacidade, né? Ontem mesmo eu contei que os caras estão ouvindo as suas mensagens de áudio no Messenger, né? Mais ou menos sendo cúmplice de uma empresa que está fazendo uma coisa parecida. Pode ser uma coincidência, mas é uma coincidência, no mínimo, significativa, né? Que é uma coisa interessante. O que mais que tem? Vamos dar uma notícia que pode ser... Isso daqui eu gostei, cara, isso daqui eu gostei. Eu comecei a ler uma entrevista que, aliás, é muito longa, eu não terminei, mas eu quero terminar porque o assunto muito me interessa. Um artigo na Quanta Magazine sobre uma matemática chamada Corina Tarnita, uma moça bonitona, tal, tem lá uma foto assim impressionante, etc. Mas o que é legal é que ela reinventou a sua carreira como matemática. Acho que ela trabalhava num banco, estava achando chatérrimo, que novidade. Mas aí ela descobriu, ela começou a enveredar pela área acadêmica, tentando entender como do livro de autoajuda, né? Mas a vida orgânica se organiza, se multiplica, se torna mais complexa, tentando entender isso do ponto de vista matemático. Tem alguma matemática aí que explica, né, como é que a evolução funciona, como é que emergem novos comportamentos? Cara, isso é um tema que me fascina. Eu não tenho profundidade matemática, obviamente, para conversar com a Corina, mas eu vou ler aqui a entrevista. Mas num determinado momento ela fala uma coisa que tem muito a ver com o que a gente comentou aqui no Radinho. Por exemplo, com a história das bactérias E. coli. Ela fala, cara, evolução, quando a gente pensa em evolução orgânica da vida, a evolução ela não está otimizando algumas coisas para tornar as coisas perfeitas. Ela não otimiza, ela, na verdade, ela experimenta. Ela é uma fuçadora, ela está sempre experimentando. O que é muito interessante, porque tem a ver com uma palestra que eu fiz anteontem lá no UOL, que, aliás, eu consegui editar e publicar na íntegra, ficou bom, gravei em 4K, a minha máquina quase pegou fogo, coitada. Tente você editar um troço em 4K, o negócio realmente é pesado. Mas ficou bom, eu acho, modestamente. Eu vou compartilhar o link com vocês. Primeiro eu estou pedindo permissão para o UOL para compartilhar, se eles permitirem eu compartilho. E eu menciono a mesma coisa, eu falo, cara, corporação tem essa mentalidade de eficiência, 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 uma hora ela trava e morre. Como é que a gente recupera essa postura, que é uma postura da evolução, que é uma postura da vida, que é experimentar. Experimentar, 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 abrir novos caminhos, como é que a gente recupera isso, ou como é que a gente garante que isso sobreviva, que isso não morra, né? Como é que a gente mantém essa experimentação constante? Bom, falando em experimentação, o Radinho aí é um experimento, né? Já tem aí 700 e tantos episódios, já tem, sabe, quase 3 anos, já nem lembro mais. É absolutamente orgânico, né? Se ele se multiplica é porque vocês, de alguma maneira, estendem isso ou compartilham isso. Tudo é orgânico, nada é monetizado. Você pode acompanhar pelo WhatsApp, se você só me pedir, o Telegram, eu dou mais instruções. Pelo Spotify, tem cada vez mais gente seguindo, e pelo radinhodepilha.com. E também por qualquer aplicativo de podcast, eu tenho algum, se alguém precisar de alguma sugestão, eu sugiro Pocket Casts, que é absolutamente genial. Caríssimos e raríssimos, um grande abraço e até amanhã.